No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Um apagão atinge 25 estados e Distrito Federal. Ministério Público de Rondônia inicia a operação para desocupar Parque Estadual de Guajará-Mirim. Queimadas e tempo seco causam doenças respiratórias e problemas pulmonares. E a DAF alerta criadores para vacinação contra a febre aftosa.
Jornal Amazônia é notícia.
Um apagão atinge todas as unidades da Federação nesta terça-feira. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o Ministério de Minas e Energia, uma falha aconteceu no Sistema Interligado Nacional às 8 horas e 31 minutos desta terça-feira. Por volta das 15 horas, o Ministério de Minas e Energia informou que o Sistema Nacional de Energia foi restabelecido. Segundo o Ministério, apenas algumas localidades pontuais ainda necessitavam de ajustes na parte da tarde. O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma ocorrência às 8h31 levou a uma separação elétrica no sistema interligado. Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectado das regiões sul e sudeste. As causas do problema, segundo o Operador Nacional, ainda estão sendo apuradas. O apagão causou transtornos em diversas cidades, como desligamento de semáforos, paralisação de metrô e interrupção de aulas em escolas. Apenas o estado de Roraima não registrou falta de energia. O estado é o único que não é ligado ao sistema interligado nacional. O apagão também afetou os sistemas de fornecimento de água que atendem a maioria das cidades de Alagoas. No Pará e no Amapá, pessoas também relataram que o abastecimento de água estava acabando. O apagão também afetou vários comércios brasileiros. Em Manaus, por exemplo, o proprietário de uma panificadora precisou improvisar com velas para conseguir atender os clientes. Em São Luís, no Maranhão, o Hospital do Câncer parou de atender nas áreas de consultas e exames após o apagão, por não ter um gerador de energia. Pessoas que esperavam atendimento precisaram ir embora. O último apagão que afetou a maior parte das regiões do Brasil aconteceu em 2014, quando um curto-circuito em uma linha de transmissão deixou sul, sudeste, norte e centro-oeste sem energia. À época, ao menos 11 estados foram impactados. O Ministério Público de Rondônia deu início nesta segunda-feira a uma operação para desocupação do Parque Estadual de Guajará-Mirim. O parque está localizado nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. As informações com Raila Vareda.
O Parque Estadual de Guajará-Mirim e a sua zona de amortecimento, conhecida como Bico do Parque, é uma unidade de proteção integral com aproximadamente 200 mil hectares, localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, na fronteira com a Bolívia. Ao longo dos anos, a região vem sofrendo devastação em decorrência da permanência de invasores no local. De acordo com o Ministério Público, todas as famílias que ocupam a área já foram notificadas da desocupação. Ainda de acordo com o órgão, muitas famílias já deixaram a região por conta própria. Quase 1000 cabeças de gado já foram retiradas voluntariamente. O promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, GAEMA, do Ministério Público, Pablo Hernandes Viscardi, explica como está sendo feita essa operação.
Nós iniciamos o ponto final de uma ação judicial que se iniciou lá em 2020. Já teve um cumprimento de uma liminar, uma desocupação anterior, mas agora nós estamos cumprindo a sentença do juiz aqui da vara civil da comarca de Guajará-Mirim. Então hoje inicia-se esse processo efetivo, essa atividade que foi planejada por várias mãos, por várias instituições, diversos órgãos de segurança pública, Secretaria Estadual de Assistência Social, Secretaria de Assistência Social aqui de Guajará-Mirim, da cidade de Nova Mamoré também, que nos auxiliou muito, o Idaron com relação aos animais, né, para testar a questão sanitária dos bovinos que lá existem, corpo de bombeiros, núcleo de operações aéreas da Polícia Militar, enfim, são vários órgãos parceiros. Foi um planejamento gestado de forma interinstitucional, em várias mãos, e comandado de forma brilhante pela Polícia Militar, através do comandante Tenente Coronel Adenilson, que é o comandante do BPA.
Ainda de acordo com o promotor, todo o gado apreendido no local será vendido e o dinheiro revertido para ações de preservação do parque.
É, e todo esse gado será apreendido e depois será leiloado pelo Estado, porque nós já temos a informação de que eles estão sanitariamente com segurança para serem vendidos, serem abatidos e a carne pode ser consumida. E todo o valor arrecadado dessa venda desses animais será futuramente reutilizado na melhoria da estrutura, melhoria de políticas públicas de comando e controle de fiscalização do Parque Estadual Guajará-Mirim.
Ao todo, mais de 300 profissionais estão envolvidos na ação, que não tem data determinada para o fim. Segundo o Ministério Público, caso alguma família necessite de abrigo, o ginásio esportivo de Guajará-Mirim está disponível para atendê-la, inclusive com acompanhamento de assistente social no local. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Parintins, vereador quer transformar triciclo como patrimônio cultural e material da cidade. Confira com Carlos Alexandre.
O projeto de lei de autoria do vereador Flávio Farias, do PSC, que dispõe sobre a elevação do triciclo como patrimônio cultural e material do município de Parintins, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores no mês de junho deste ano. O PL ainda institui o dia 26 de junho como o Dia Municipal do Tricicleiro. Em suas justificativas, Flávio Farias assegura que o triciclo é uma parte integrante da identidade cultural de Parintins, sendo amplamente utilizado como meio de transporte pela população local e turistas que visitam a Ilha Tupinambá. De acordo com ele, esses triciclos são únicos e possuem características distintas que refletem a cultura, a história e as tradições do município. Ele continua assegurando que a elevação do veículo triciclo como patrimônio cultural e material de Parintins é fundamental para preservar e valorizar essas manifestações que são símbolos de simplicidade e sustento para muitas famílias. Conforme Flávio Farias, criar o Dia Municipal do Tricicleiro é uma forma de homenagear e valorizar os profissionais que conduzem esses veículos e contribuem para a história e o desenvolvimento da cidade. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, educadores de Santarém recebem formação e doação de livros.
Jornal Amazônia é Notícia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Um estudo apontou que queimadas e o tempo seco causam doenças respiratórias e problemas pulmonares. No Amazonas, ações vêm sendo realizadas para inibir as queimadas. Os detalhes sobre esse assunto você acompanha agora com Yuri Bezerra.
O levantamento foi feito por pesquisadores da Universidade do Estado do Mato Grosso, com dados do satélite do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas. De acordo com a coautora da pesquisa, Eliane Ignotti, o estudo científico mapeou que entre o ano de 2010 a 2019, mais da metade da população da Amazônia Legal e Centro-Oeste vem sofrendo com a poluição causada pelas queimadas.
Nós sabemos que essas áreas cuja população é mais exposta à poluição atmosférica são áreas em que há maior prevalência de asma em crianças e adolescentes. A poluição atmosférica aumenta o risco de casos de câncer de pulmão, aumenta o risco de baixo peso ao nascer, além, é claro, de interferir na qualidade de vida dessa população.
O gerente de fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Rodrigo Serafini, explica como o órgão tem atuado no processo de fiscalização dessas áreas.
A gente procura ir até os locais para inibir a ação dos infratores, para tentar achar também os autores reais do desmatamento, principalmente para fortalecer assim, a presença do Estado na região.
Ainda de acordo com o IPAAN, somente no primeiro semestre de 2023 foram lavrados cerca de 70 milhões de reais em multas relacionadas a crimes ambientais. Apesar dos esforços no combate contra as queimadas, o prejuízo causado à saúde de quem respira esse ar continua crescendo. O pneumologista Braulio Diego explica que dor de garganta e nariz escorrendo podem parecer sintomas comuns, mas são inícios de quadros que podem causar complicações ainda maiores.
Então, a baixa umidade já causa diversos sintomas irritativos ao nosso organismo. As pessoas que estão próximas às queimadas, elas podem ter problemas respiratórios graves, principalmente pela inalação do monóxido de carbono. Então, é muito comum nesse período do ano termos o olho seco, termos a pele ressecada, o nariz irritado, muitas vezes com coriza, aquela garganta mais seca e a dor de garganta.
Ainda segundo o especialista, algumas medidas podem ser adotadas para evitar complicações na saúde.
Em primeiro lugar, em relação à baixa umidade, está sempre bem hidratado, tomando bastante líquido de 2 a 3 litros por dia. É importante umidificar o seu ambiente, seja com bacias, com águas, e evitar muitas vezes fazer atividade física nos horários em que a umidade é muito baixa, é das 11 às 5 horas da tarde.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dia D da campanha de multivacinação acontece no próximo sábado em Santarém. A ação, que segue até o final do mês, visa alcançar 80% da cobertura vacinal de crianças e adolescentes no município. Confira com Liege Costa.
Acontece no próximo sábado, dia 19, em Santarém, o Dia D da campanha de multivacinação, que visa atualizar o calendário de vacinas de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade no município. A iniciativa é mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro pelo Governo Federal com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais no país. Em Santarém, a ação, que iniciou na última quinta-feira e se estende até final do mês, visa atingir 80% do público-alvo da campanha, como explica Kátia Moura, chefe do setor de frio da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, destacando que os imunizantes a serem administrados em crianças e adolescentes não são novos, pois já fazem parte do esquema vacinal delas.
A campanha de resgate vacinal está acontecendo desde o último dia 10 e segue até o dia 31 aqui no nosso município. O nosso principal objetivo é garantir a proteção das nossas crianças e adolescentes, conseguindo chegar até 80% de crianças e adolescentes vacinados com vacinas de rotina e de campanha. Vale lembrar que não é uma vacina nova que está sendo inserida no calendário. São as vacinas que já existem no Programa Nacional de Imunizações, as vacinas de rotina que a criança toma desde o nascimento até a fase adulta, dos quais temos no mínimo 16 vacinas a serem administradas.
Para além disso, a imunização acontece de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 4 da tarde, em todas as unidades básicas de saúde, as UBS da Zona Urbana, Planalto e Rios, como reforça a Kátia.
Pais responsáveis por crianças e adolescentes, procurem a caderneta de vacina do seu filho, da sua filha, levem até a unidade de saúde ou conversem com seu agente de saúde. Ele também sabe o esquema vacinal e pode dar essa orientação. Então você pode fazer essa procuração em todas as unidades de saúde do nosso município, tanto região de Rios, Planalto e a Zona Urbana. Todas funcionam de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 16 horas.
A chefe do setor de frio da Censa explica que o dia D acontece neste sábado nas UBSs do município, prefeitura e no distrito de Alter do Chão para atualizar a caderneta de vacinação de criança e adolescente do município.
E no próximo sábado, dia 19, estaremos com o nosso grande dia D. Então todas as nossas unidades de saúde da zona urbana, elas estarão abertas de 7 às 12 horas. Teremos também a unidade de Alter do Chão participando também nesse grande dia D e na prefeitura municipal. Na prefeitura o horário será de 8 às 14 horas. Então, o convite está aí para todos os pais e responsáveis que estão em dúvidas se sua criança ou adolescente está atualizado com a sua caderneta vacinal. Procure a sua equipe de saúde, procure a sua pessoa de confiança lá na unidade de saúde, converse com ela e tire suas dúvidas, já verifique qual a vacina que está faltando, já programe ou faça no mesmo dia essa vacina.
O intuito da campanha é atualizar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes e combater o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas pela vacina. Vacinação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Educadores de Santarém recebem jornada literária com formação gratuita e doação de 500 livros para a rede pública municipal. As ações realizadas pelo Instituto Brasil Solidário acontecem de forma gratuita entre os dias 16 e 18 de agosto. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasil Solidário, por meio do projeto Plano Bienal Brasil Solidário, promove nos dias 16 a 18 de agosto uma jornada de oficinas práticas de mediação de leitura e literatura na primeira infância, com vagas abertas para os educadores da Rede Municipal de Ensino de Santarém. A iniciativa busca proporcionar uma estratégia pedagógica que aproxime os alunos do seu ambiente escolar e que fortaleça as práticas de incentivo à leitura de forma lúdica, criativa e interdisciplinar. As formações ofertadas de forma gratuita serão desenvolvidas no Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém, e conta com o apoio da Secretaria de Educação do município na mobilização e no fomento dessas atividades. Luiz Salvatore, diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário, reforça que, para além da abordagem sobre as temáticas leitura e educação financeira, será doado um acervo de livros para as escolas municipais.
E esse projeto, ele busca justamente trabalhar dois temas muito importantes, leitura e educação financeira. Sendo que em leitura, nós trabalharemos ainda a leitura em primeira infância, onde no curso nós temos um projeto muito forte de organização de acervo, técnicas de mediação, todo um trabalho de contação de história e muita coisa que nós aprendemos aí nesses 23 anos trabalhando em todo o território brasileiro. Mas para além do curso, também temos uma doação de acervo. São 500 livros que estão sendo doados para uma escola em específica e que também são usados no curso e que estarão sendo disponibilizados durante essa ação.
Sobre o projeto de educação financeira, Luiz Salvatore destaca que o curso já está sendo ofertado para a rede municipal de Santarém e em mais de 385 municípios brasileiros, atingindo mais de 1 milhão de alunos.
E no projeto de educação financeira, nós temos um curso também que já está sendo ofertado para a rede municipal de Santarém. Nesse curso, a gente trabalha fundamentos muito importantes de planejamento, ou seja, é um projeto que nós cuidamos muito bem e chamamos ele de muito mais para uma alfabetização financeira. E um projeto, vale-se dizer, que já está em mais de 385 municípios brasileiros, além de Santarém, mais de 1 milhão de alunos de impacto direto em todos os estados do Brasil. E além da formação com professores, nós doamos jogos para a rede municipal de ensino. Então são dois jogos que vão trazer para os alunos todo um contexto de tudo aquilo que a gente ensina na prática. Então jogos que vão trabalhar conceitos de poupança, também de investimento, que vão simular situações do dia a dia, do cotidiano, e com isso trazem resultados de mudança comportamental, porque eles abordam uma parte muito sensível de educação ambiental, de cidadania, de nutrição, de alimentação saudável. A gente fala muito sobre reciclagem. Então esses dois jogos chegam para que todos os alunos possam juntos trabalhar esse tema tão importante que é a educação financeira e que os professores possam também palestrar sobre assuntos muito sensíveis.
A semana de capacitação faz parte da primeira etapa da programação do projeto, que já tem novos calendários de oficinas práticas previstos para serem realizadas ainda este ano, com vagas para os alunos e educadores da rede pública. O projeto conta ainda com uma plataforma exclusiva envolvendo diversas formações que podem ser realizadas no modelo EAD, ofertada para toda a rede do município, incluindo práticas que os educadores terão a oportunidade de acompanhar de perto a partir da programação preparada para as oficinas presenciais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas. Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A DAF alerta criadores para vacinação contra a febre aftosa. Confira com Anderlé Oliveira.
Faltam apenas 15 dias para que os criadores realizem a compra da vacina contra a febre aftosa e imunizem o rebanho. O prazo para a compra da vacina deve ser feito até 30 de agosto. O gerente da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal do Careiro, Francisco Mendes, reforça a faixa etária de animais que deve ser vacinada.
Os criadores, tá, de modo geral, não esqueceram que nós estamos em plena campanha de vacinação, a última campanha do ano, né, contra a febre aftosa, que é vacinar os animais na faixa etária de 2 anos para baixo, ou seja, um dia de nascido até 2 anos tem que vacinar.
Mendes destaca que o papel dos criadores é fundamental para alcançar os índices esperados.
E a gente tem que alcançar um índice satisfatório, né, que é acima de 90%, para poder ver se a gente consegue tirar essa vacina. Hoje o Amazonas tem 12 municípios que não vacinam, mas 2 na parte sul do Amazonas. Então o resto todo vacina, então está fazendo de todo um trabalho, mas isso aí depende muito do criador, que ele faça a sua parte.
Após 30 de agosto, os criadores têm até o dia 15 de setembro para declarar a vacinação. Esta etapa é fundamental para a certificação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
RG Digital, emissão acontece desde fevereiro deste ano no município de Parintins. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A nova carteira de identidade nacional SIM, que substitui o atual registro geral RG, é válida desde o dia 4 de agosto de 2022 e aos poucos, estados vêm se organizando para começar sua emissão. Em Parintins, a emissão da carteira acontece desde fevereiro deste ano, com o propósito de ser um documento de modelo único e com validade para todo o território nacional, assim traz a possibilidade de inserção de diversos dados como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação, NIS, PIS, PASEP, entre outros. Em poucas palavras, o novo RG é um documento mais moderno e seguro que unifica o cadastro em todo o país, apresenta o CPF como único número de identificação e possui formato digital pelo gov.br. Os atendimentos para emissão do novo RG no município de Parintins funcionam no segundo andar da sala 13 do Pronto Atendimento ao Cidadão PAC Parintins. O agendamento é feito na recepção de segunda a sexta-feira de 8 às 14 horas. Alcides Aquino, coordenador do setor de identificação da Polícia Civil, destaca os documentos opcionais e obrigatórios que poderão ser inseridos na identidade dentro da validade, sendo originais e cópias.
O cidadão comparece munido na recepção do PAC com a documentação necessária, obrigatória, e tem a documentação opcional. Eu posso adiantar que a documentação obrigatória são 2 fotos, 3x4, fundo branco, a certidão original e cópia, cópia do CPF e, se possível, a situação cadastral do CPF, que você pode tirar no site da Receita Federal, é comprovante atual de residência, você pode inserir também título de eleitor, CNH, questão do cartão SUS, você pode inserir também o seu e-mail, inserir também a questão do fator do sangue, né, se ele é A positivo, ele é essas questões sanguíneas. Então é uma relação de documentos bem ampla.
Após a emissão do documento, o prazo de entrega será de 30 a 60 dias, mas o processo ainda está em fase de ajustes, como explica Alcides Aquino.
Neste momento de transição do formato de atendimento antigo para o formato atual, toda mudança, ela tem suas vantagens, mas tem aquelas questões que precisam ser ajustadas. Então, por conta disso, hoje a gente está com uma entrega na base de 30 a 60 dias. Teve alguns casos de atendimentos que foram feitos em fevereiro, março, que infelizmente por conta dessa mudança, eles não deram certo. E o cidadão, eles estão comparecendo ao PAC para refazer o atendimento. Principalmente as pessoas que foram atendidas em fevereiro e março, está sendo refeito o atendimento. Então, se você foi atendido em fevereiro e março e você não recebeu a sua identidade ainda, você é convidado a comparecer ao PAC novamente para refazer o seu atendimento.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. ano e mês vocacional da Igreja no Brasil. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas, parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Estamos celebrando em 2023 o terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. O primeiro ocorreu em 1983 e o segundo em 2003. A cada 20 anos, somos convidados a renovar nossa reflexão e intercessão sobre vocações e ministérios em nossa Igreja Católica. Não deve passar desapercebido que estamos no mês de agosto, que, tradicionalmente, é conhecido e celebrado como mês vocacional no Brasil. Com o tema Corações Ardentes e Pés a Caminho, o ano vocacional 2023 nos aponta para o início, meio e fim de todo o chamado, isto é, a Santíssima Trindade. Somos povo chamado, consagrado e enviado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É nossa consagração comum que se dá a partir dos sacramentos da iniciação à vida cristã, batismo, crisma e eucaristia. Significa dizer que somos batizados, confirmados e alimentados para a missão de anunciar a boa nova de Jesus, para nos configurarmos a Ele. Segundo a teologia espiritual da Igreja, e para usar as palavras do saudoso Frei Inácio Laranhaga, nossa vida de fé deve ser um constante contemplar e copiar Jesus em nossas vidas. Eis nossa vocação principal, que se desdobra dentro de carismas e ministérios específicos, como, por exemplo, a vocação matrimonial, o apostolado laical, a vida presbiteral, um empenho missionário, etc. Em nosso específico, enquanto rede de notícias da Amazônia, soma-se o carisma próprio de evangelizar através dos meios de comunicação, com especial atenção para os povos e realidades amazônidas. Que este ano vocacional impulsione nossos esforços para conhecer, amar e seguir nosso Senhor Jesus Cristo, sempre lembrando que sem a graça de Deus, nada podemos fazer. Querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, desejo que você viva plenamente sua vocação cristã católica no compromisso com o anúncio do Evangelho e a edificação do reinado de Deus, especialmente aqui, em nossa querida Amazônia. Receba meu abraço e minha bênção.
E encerra aqui a edição de número 3783 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Carlos Alexandre, Daniela Pantoja, Liege Costa, Raila Vareda, Yuri Bezerra e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.